Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, caros e caras senhoras e senhores, população brasileira que nos acompanha pelos diversos meios de comunicação do Senado Federal. Senhora Presidente, na última sexta-feira, com muita honra e com muita emoção, participei da Ação Mundial de Volta à Escola, integrada no Brasil por um seleto grupo de 5 pessoas. Eu, o deputado federal da Bahia também, Bacelar, a senadora Fátima Bezerra, em Natal, o coordenador da campanha pelo direito à educação, Daniel Cara, em São Paulo, e a cientista política, Tânia Dornelles, em Brasília. Visitamos nossas escolas ou comunidades educacionais de origem para debater com os estudantes a situação de 100 milhões de crianças em situação de vulnerabilidade social em todo o mundo. Esta primeira atividade da campanha mundial 100 milhões por 100 milhões é uma iniciativa do ativista indiano Kailash Satyarthi. Ele libertou mais de 80 mil crianças de diversas formas de escravidão e promoveu sua reintegração, reabilitação e educação. Em 2014, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, juntamente com a jovem paquistanesa Malala Yousafzai. Ele conta que tudo começou com a história da garotinha Devli, que desde muito pequena foi submetida a uma situação de extrema exploração, violência e pobreza em uma pedreira na Índia. Ela e seus pais trabalhavam todos os dias até a exaustão, quebrando pedras. Aos 8 anos, fragilizada, a pequena foi resgatada por Kailash naquela situação de trabalho forçado. Ainda no carro, minutos depois do resgate, ela olhou nos olhos do Nobel da Paz e perguntou: por que você não chegou antes? Essa pergunta, segundo ele, até hoje, o faz tremer e é o que tem movido a fazer um chamamento aos cidadãos de todo mundo para se mobilizarem contra todas as formas de violência a que são submetidas crianças e adolescentes. Eu voltei ao Catu. A cidade de Catu fica a menos de 100 quilômetros de Salvador e é a cidade dos meus pais e dos meus avós. E lá foi muito emocionante mesmo, tanto reviver a minha infância naquela cidade, onde eu, como estudava em Alagoinhas, passava o meu tempo todo de férias em Catu com os meus avós. E a minha família, por parte de mãe, é uma família de educadores. Temos diversas escolas na cidade com nomes de meus tios, todos eles educadores. E, por coincidência, buscamos uma das escolas com o número maior de alunos e encontramos a escola Gilberto da Mata, que vem a ser um dos meus tios educadores, foi educador, diretor da Faculdade de Agronomia durante muitos anos na Bahia, esta faculdade que deu origem hoje à Universidade Federal do Recôncavo. O encontro com os estudantes foi uma coisa maravilhosa, indescritível. Para mim, a surpresa e a emoção de ver o quanto aqueles meninos de 10, 11, 12, 13 até 14 anos se envolveram naquele episódio, naquela ação. No dia anterior, a minha assessoria foi à escola para verificar se tudo estava certo e encontrou uma senhora jovem, baixinha como eu, lavando a escola, e se dirigiu a ela para saber com quem ele poderia, se ele podia falar com a diretora. E aí a professora Meire olhou para ele e disse: eu sou a diretora. e ela estava, a diretora, com algumas auxiliares da escola e professoras, lavando a escola e preparando a escola para nos receber. Isso é o espírito que move, portanto, professores, diretores de escola e o alunado, quando são estimulados a discutir a sua própria escola. O orgulho daquelas professoras, quando eu terminei o debate, a conversa com os meninos e meninas, de que eu pudesse dizer o nome delas todas. A fotografia disputada por todas as professoras da escola comigo e com os alunos, para poderem entrar nesta divulgação dos 100 milhões por 100 milhões, essa ação de revigorar a escola pública e mobilizar pessoas, políticos, personalidades da sociedade e principalmente os educadores para esse reencontro da escola e para a ideia para aquelas crianças de como elas podiam participar. Muitas delas me perguntavam isso, como nós podemos continuar contribuindo, continuar ajudando a esta campanha. E foi, portanto, para mim, indispensável hoje ter vivido essa experiência. Nós, parlamentares, juntamente com gestores de educação e professores, procuramos nos conectar a milhares de escolas do mundo inteiro, cujos estudantes estão aprendendo justamente sobre os 100 milhões de crianças e adolescentes que têm violado seus direitos de serem livres, de estarem seguras e de irem à escola. Também pretendemos ser agentes de transformação, incentivando os estudantes da localidade onde estudamos a se tornarem cidadãos mais ativos, compartilhando suas paixões e ideais por um mundo melhor. No Brasil, 2,8 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos ainda estão fora da escola. Segundo o PNAD de 2015, aqui o trabalho infantil é proibido pela Constituição Federal de 88. E ainda assim, 2,7 milhões de crianças e jovens estão em situação de trabalho, também de acordo com o PNAD. Em termos mundiais, são mais de 100 milhões de crianças que, assim como a pequena Devlin, ainda vivem em situação de extrema pobreza, sem acesso à saúde, à educação e à alimentação, em situação de trabalho infantil e completa insegurança. É uma situação desumana e inaceitável. Um crime contra o futuro de nossa própria humanidade e do nosso planeta. E é por essa razão que o Nobel clama por urgência com a iniciativa global dos 100 milhões por 100 milhões. Aqui no Brasil, Kailash convidou a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que tem entre seus dirigentes os professores Daniel Cara, Maria Heder e Tânia Dornelas. As atividades têm sido desenvolvidas em parcerias com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil, FNPET. Em junho passado, o presidente do Senado, senador Eunício, eu e alguns senadores assinamos o compromisso de nos engajarmos nesta campanha. E na sexta-feira passada, pudemos dar esse primeiro passo. Eu lá na cidade baiana de Catu, que volto a dizer com muita emoção, uma cidade que tem o título de cidadã dado pela Câmara de Vereadores, mas da qual sou cidadã desde sempre, desde da minha mais tenra infância, porque lá aprendi com meus avós e com minhas tias, especialmente minha tia Celeste, professora dedicadíssima, a importância da educação para o nosso futuro. Agradeço, portanto, a indicação, o honroso convite para compor esse seleto grupo que retornou à escola nessa data. E como uma das senadoras que coordenam a Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente no Senado Federal, me deu uma satisfação especial participar dessa ação nesse momento. Nesse dia, pudemos nos unir a este grande mensageiro, que é o Prêmio Nobel da Paz de 2014 e mobilizar nossas comunidades em defesa das crianças. Ser uma das 100 milhões de pessoas a abraçar a iniciativa criada por Kalash e ajudar a alertar para a necessidade, urgência e importância de se salvar uma, duas, centenas e milhares de crianças em todo o mundo foi algo muito especial. E mais especial ainda, sentir aquelas criancinhas, algumas muito pequenininhas, se levantarem para dizer, quando eu lhe perguntava, qual é mesmo o direito, o seu direito, no Estatuto da Criança e Adolescente? E eles respondiam, disputando um com os outros, o direito à comida, o direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde, o direito a poder brincar, o direito ao lazer e, alguns, o direito à dignidade. Foi, para mim, uma surpresa ver que o Estatuto da Criança, que às vezes é tão combatido em fóruns, até como o Congresso Nacional, está sendo entendido de forma tão direta, tão espontânea e tão verdadeira pelas crianças brasileiras, que se tornarão e que se tornam, portanto, a partir desse conhecimento, os seus maiores defensores. Especialmente, senadora, presidente, nesse momento, após participar hoje pela manhã da audiência pública na CCJ, onde discutimos a PEC que tenta reduzir a maioridade penal. Isso me dá mais certeza ainda de que, se nós investirmos cada vez mais em fortalecer a escola pública, em fortalecer a disposição nesta idade da criança se vincular à escola, em investir cada vez mais em programas sociais de inclusão da criança e do adolescente, em combater a ideia de que o adolescente é um motor da violência no país e o entendimento de que ele é a grande vítima da violência, que os governos entenderem que é preciso investir na educação, combater o trabalho infantil no nosso país. Aliás, aproveito para saudar, ao final de contas, como resultado da denúncia e da luta que fizemos na semana passada para sustar esta portaria do governo federal que conciliava com o trabalho escravo no nosso país, levantar a voz em defesa de que nós possamos eliminar, erradicar o trabalho infantil no Brasil. Muito obrigada, senhora presidente.